Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Mais um feminino na telinha. Dessa vez, numa configuração um pouco diferente. Drix, por motivos pessoais, não está aqui com a gente hoje. Vai fazer falta. Mas temos Carole, que é tão bom quanto. A gente mata a saudade dela, né, Carole?
Boa noite, bom dia, boa tarde para todos, Denise, Boto e ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
Prazer é nosso. E minha amiga, companheira de jornada, colega de profissão e de tudo, Camila Boto. Estamos aqui, hein, Mila? Firmes e fortes.
Pois é, e ainda estamos com Zica juntas.
Pois é, gente. A Zica tá fazendo um revezamento aqui. Se Deus quiser, Carol, ele não vai ter nada. Me força.
Melhoras, meninas.
Mas vamos lá, vou começar falando de um... Obrigada! Vou começar falando de um assunto que eu adoro, só que não, que é o programa de humor da Multishow, que vai estrear em julho, o programa de Ceará, Ex-Pânico, vocês lembram? Eu lembro dele.
Sim.
É, vai ser a grande farsa, vai estrear dia 20 de julho no Multishow e vai passar de segunda a sexta às 22h30 no canal. É, todo mundo conhece, né? Aquelas imitações dele, Marília Gabrielle e aquela imitação hilária de Silvio Santos, enfim. Todo mundo conhece, até eu gosto dessa imitação de Silvio Santos, acho diferente. É, mas o programa, ele é de farsa, ele vai criar seus personagens e vão arrancar galeras, como Diferente com Gabi, A Voz Brasil, um divertido quadro de namoros para a terceira idade e Dança dos Gulosos. Já o bom e velho show de calouros vira show de caloucos, comandado por Silvio Santos. A atração vai receber candidatos que querem provar seus talentos. Ou quase isso, né? Porque na grande farsa nada é exatamente o que parece ser, segundo descreve o canal aí, né? Bom, enfim, quem gosta desse tipo de programa, vale lembrar aí, vai passar de segunda a sexta às 22h30 e estreia no dia 20 de julho.
É, eu tenho medo desses programas do Multishow ultimamente, viu?
Não, minha preocupação é que, assim, o canal tem muitos programas já de humor. Então, o formato parece até ser um pouco diferente, parece interessante, mas a expectativa é grande para que o programa se destaque de alguma maneira do restante dos programas de humor da programação.
pois é, meninas, e o que eu tava vendo aí esse final de semana, e vão ter mais dois, que é o Fernandinho Show, que é daquele personagem que fazia parte lá do programa com o Paulo Gustavo, né?
Sim.
É, que vai ser em agosto também. E o Aí Eu Vi Vantagem, que vai ser em agosto também, que vai ser da outra personagem de... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dela. A Baixinha, que fazia parte do programa também com o Paulo Gustavo lá do...
É a que faz o Juninho Play?
Isso, essa
É.
mesmo. Pronto, vai ter um programa. Vai ter um programa com ela e com esse outro personagem. Então, assim, vai estar mais que super lotada a grade de humor aí do canal. Vamos ver se vai rolar isso mesmo, né? Porque eles estão apostando forte nisso.
Virou um canal de
Vamos
humor, né?
lá, então. Pois é, mas hoje tá virando.
É. Essencialmente, né? Vamos lá. Então, nesse sábado, dia 11 de julho, estreia a nova temporada, né, do programa Estrelas, que foi gravada no Pantanal. Inclusive, foi voltando dessas gravações que Angélica, Huck e filho sofreram aquele acidente de avião, mas graças a Deus estão bem. E bom, no primeiro episódio, dentre os muitos convidados que a Angélica recebeu, tem Ellen Roche, que vai aprender a montar com a Aline Lima, que é filha de Chitãozinho e que é campeã de rodeios. Mas entre outros convidados da série, está o cantor Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro no mês passado. E parece que o programa vai mostrar algumas imagens inéditas que ele gravou nesse sábado, mas a matéria com ele na íntegra vai ao ar só no sábado, dia 18. Parece que ele cantou um pouco, claro, e fez alguma receita com a Angélica, e a matéria na íntegra passa no sábado, dia 18.
Nossa, esse cara, depois que ele morreu, meu Deus, né? Não para mais.
É, infelizmente as pessoas estão explorando aí. Eu não sei se vocês leram, mas pesquisando algumas coisas para trazer hoje de novidade para o programa, diz que aquele programa A Hora do Faro bombou no
Na
último
audiência, né, com o
domingo,
pai dele.
sábado, justamente porque explorou muito a morte dele, entrevistou familiares, enfim. Eu, pelo menos, eu não gosto muito desse lado sensacionalista de alguns programas, principalmente quando acontecem tragédias como essa, mas enfim.
Eu concordo. Eu acho que uma coisa é você noticiar a morte, você noticiar o acidente e essas coisas. Você explorar isso, eu acho que as pessoas já estão passando dos limites, assim. É, a gente eu tô mudando de canal, porque eu acho tão triste ver isso, sabe? Eu
Exatamente.
Acho tão... Eu não quero mais ver, eu não quero mais saber disso, porque foi uma coisa que eu não era fã, não era nada, mas é uma coisa que choca, que deixa a gente triste ver. E ver isso o tempo todo, eu fico imaginando a família, meu Deus, que coisa desnecessária.
É, eu também.
Eu acho que prestar homenagens e lembrar o trabalho é uma coisa, mas realmente explorar é outra coisa.
Enfim, mas vamos ver, né? Parece que o Estrelas vai mais por esse caminho, porque já estava gravado, né? Enfim, vamos
isso,
ver.
Isso, exatamente. Aí o Estrelas, assim, em tese, tem um bom gosto. Eu acho que eles não vão sair desse
tom. Ah, mas eu não vou ver mesmo assim, não, porque eu fico triste, não quero ver.
Pantanal zicado, né? Porque o cara morreu, a Angélica teve acidente, que é isso,
é,
gente.
É, não, credo, Deus. Vamos lá.
Enfim, falando em zica, não só a gente, né? Enfim, outra zica. A Xuxa, gente, o programa dela foi novamente adiado na Record, a estreia. Ia ser dia 3 de agosto, mudou para dia 10 de agosto e agora vai ser só dia 17. Provavelmente, né? Provavelmente porque existem aí alguns aspectos que devem ser colocados e considerados na estreia de Xuxa. Parece que existe, tanto por parte dela como por parte da Record, o desafio de errar o mínimo possível. E são muitas as providências que devem ser tomadas para a montagem deste programa no Rec 9, lá no Rio de Janeiro. Também é preciso levar em conta, antes de qualquer outro fator, que a Record nunca produziu nada ao vivo no Rio de Janeiro, né? O programa da Xuxa vai ser o primeiro, e isso, por si só, não deixa de ser a maior das preocupações. E aí, o que esperar desse programa, gente? Eu ouvi falar que vai ser 2 horas e meia, é isso mesmo?
Eu tô com medo, confesso. Eu gosto... Gente, eu não posso falar, porque eu gostava... Sempre gostei de Xuxa... Pros baixinhos, quando eu era baixinha. Para programa de adulto, eu não sei se ela tem timing para um programa de 2 horas. Eu não sei se ela tá, sabe? Ela já apresentou o programa para adulto, ok. Eu não acho que ela é uma má apresentadora. Mas eu acho que esse desafio aí vai ser pesado para ela. Tomara que dê certo. Eu nunca quero que dê errado, não. Tomara que dê certo. Mas eu acho que realmente é uma coisa a se pensar com cuidado aí. A Record tá certa.
É, eu concordo. Concordo com Denise e acho que toda essa espera aumenta ainda mais a expectativa dos telespectadores, assim. E por isso eu acho que eles têm que trazer um programa excepcional, até porque 2 horas e meia na TV hoje, você tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter uma boa produção, um bom formato, quadros interessantes. Eu tô também na expectativa para que dê certo. Xuxa, na época que saiu da Globo e que foi para a Record, ela falou, inclusive, do sonho dela e da vontade de ter novos projetos, novos desafios, enfim. Então, ela parecia uma pessoa muito proativa e cheia de sonhos para tocar. Então, vamos ver agora se esses sonhos são agradáveis à audiência.
É, vamos ver aí, né? Agora, gente, antes de encerrar esse primeiro bloco, queria só debater rapidamente com vocês, porque a gente vai estar aprofundando sobre isso na próxima semana. Mas foram, enfim, anunciados aí os 4 técnicos do The Voice Brasil. Todos iguais, Cláudia Leite, Lulu e Brown. E entra Michel Teló, como a gente já tinha especulado aqui, no lugar de Daniel. E aí, o que vocês acharam?
Eu gostava muito de Daniel, não vou mentir. Achava o papel dele super bacana ali. Gostava das coisas que ele falava. Acho que ele não tinha popularidade o suficiente, como os outros tinham, para pegar... E até o ritmo também, né? Não é um ritmo muito popular para os cantores do programa. Mas eu gostava muito dele. Acho que Michel Teló foi uma boa escolha. Não sou fã, gente. Não escuto as músicas, mas eu sempre parto de um pressuposto. As pessoas sempre têm algo bom para dizer, sabe? Acho que a gente não pode achar que, ah, porque eu não gosto da música dele, ele não vai ser um bom técnico, ele não vai ter nada de bom para falar. Ele pode ter alguma coisa de boa para falar, sim, ele... pode ser super, entender muito bem de música, não vamos com preconceito não, acho que a gente tem que ver primeiro, vamos acompanhar e vamos ver aí o que é que vai dar.
Carole?
Concordo com Denise, na verdade eu não sou fã nem de Michel Teló, nem de Daniel, mas eu gostava de Daniel porque eu achava ele, eu achava que ele sempre falava algo assim bem considerável e ele ainda era muito carismático, mas eu acho que Michel Teló também é. Vamos ver se ele traz aí conselhos pertinentes em relação aos candidatos do programa, né?
É, eu gostei muito dele no Bem Sertanejo, naquela série que teve do Fantástico. Acho que isso, inclusive, alçou ele ao The Voice. Ele provou ali que entende muito bem, pelo menos do gênero, né, que ele atua, e provou ser um grande músico também. Então vamos ver aí como é que vai ser essa química com os outros três, né?
Pois é, amiga, eu acho que é isso, assim, a gente tem que parar também de pensar em música como apenas ritmo. É, música é música. Quem entende de música entende de vários estilos, entendeu? Entende de música no geral. Sabe? Sim. Bom gosto independe. Às vezes o meu bom gosto não é o seu, mas eu entendo do que você fala. Enfim, eu acho que não vamos com preconceito, não.
Que é uma coisa até chata que rolava, que sempre que tinha sertanejo, meio que era obrigação do Daniel virar, né? Eu achava isso nada a ver.
Mas, até porque eu acho que o bom músico aprecia a música em geral e pode contribuir com diversos conselhos técnicos para qualquer estilo, né?
Certeza. Muito pano para manga para a gente discutir na próxima.
É, mas vamos calar a boca, deixa para aprofundar, é bafo.
Gente, segundo bloco. Drix não está aqui com a gente, mas mandou gravada aí as cotidianas dela, porque ela não pode faltar com as séries, né? Então vamos ouvir o que ela trouxe pra gente, depois a gente volta pro Mix da TV de Dona Denise.
Oi, gente! Eu de novo aqui, cotidianas da Drix, falando sobre séries americanas hoje. Muita coisa legal. Gente, na quarta-feira, dia 1º de julho, estreou na Fox a série Combia Ninja, ficção original gravada em Bogotá. Olha que barato. Sucesso absoluto na América Latina. A série foi produzida com talentos de diversos países da região, que conta com mais de 90 milhões de views no YouTube. Além de ter batido recordes de audiência, tá? Eu vi e vale a pena dar uma olhada. Muita ação, drama, romance, música. Cumbia Ninja carrega emoções e ritmos marcantes. Nomes dos jovens talentos são outro destaque da produção. A argentina Brenda Asnicar, o mexicano Ricardo Abarca, os venezuelanos Rudy Rodrigues e Albi de Abreu, o peruano Christian Meyer, entre tantos outros que formam um elenco assim multicultural. Essa série é produzida pela Fox Telecolômbia, produtora integral de conteúdo de ficção do grupo Fox e composta por 3 episódios de 1 hora. Cumbia Ninja tem como cenário principal o bairro La Colina, uma região controlada por traficantes de drogas e que, contrariados, serão enfrentados por uma banda musical, olha que barato, liderada por Ashi, a Barca, com a ajuda da música, de um maestro ninja, de um personagem mítico que mora em La Colina, Ashi conseguirá manter o bairro salvo dos perigos que envolvem a briga de gangues da região. Ao mesmo tempo, Juana, menina rica e acostumada com uma vida de luxo e conforto, vê sua vida desmoronar, né? Quando encontra sua família inteira assassinada em casa, e se vê obrigada a fugir para continuar viva. Gente, é um barato, vale a pena, eu vi, sempre às quartas, 22h30, Fox, viu? Guardem aí nas agendas. Olha, eu vi Scream na MTV, susto nenhum. Aliás, sempre achei, minha ideia, tá? Sempre achei que pegar um filme de sucesso para transformar em série é equivalente a, abre aspas, não vai dar muito certo, fecha aspas. Pareceu que eu estava vendo um remake de Pânico. Odiei. Atores com carinhas bonitinhas, mas nada chegados ao lado dramático da coisa. A ideia, acho que é para que você torça para os universitários até chegar ao último. Mas, sinceramente, cortinadinha, larguei de mão a MTV nisso aí, ok? Para nossa alegria, já começaram as gravações para a segunda temporada de O Demolidor. Opa! Ela contará com o retorno de Rosário Dawson e a introdução de Dom Bertal, de que fez The Walking Dead, como justiceiro. Elektra e o Mercenário também estão previstos para aparecerem na temporada. A série retorna na Netflix em 2016. Aguenta mais um pouco aí. Segundo a própria... A gente está falando agora da gente Carter, tá? Segundo a própria Peggy Carter, Halle Atwell, Dominic Cooper, vai reprisar seu papel de Howard Stark, pai de Tony Stark, na segunda temporada da própria Agent Carter. O ator, que provavelmente fará parte de poucos episódios devido ao seu compromisso com Preacher, outra série baseada em quadrinhos, deve fazer uma participação que vai deixar alguma coisa no ar. A segunda temporada de Agent Carter tem previsão de estreia para ano que vem, durante aquele hiato, né, que Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. dá. Nessa nova leva de episódios, Peggy Carter, agora agente secreta da SSR, reserva científica estratégica, troca Nova York por Los Angeles para uma nova missão ainda mais perigosa. No Brasil, você encontra a série no canal Sony, mas só ano que vem. The Good Wife está sempre agora cheia de notícia, né? Vai trazer novidades no elenco de novo de sua sétima temporada. Gente, está sempre alguma coisinha por lá. O premiado drama estrelado por Juliana Margulies na pele da advogada Alyssa Florrick anunciou duas alterações. O bonitão Jeffrey Dean Morgan entra para o elenco regular, enquanto Mackenzie Vega, a filha, perde o status de tempo integral do drama, né? É, a atriz continua no elenco, mas não fará mais parte do integral, fazendo apenas participações a partir de agora. The Player, nova série dos produtores de The Blacklist, estrelada por Wesley Snipes e Philip Winchester, Strike Back, é um suspense de ação que segue a história de um ex-militar especialista em segurança que é arrastado para dentro de uma organização formada pela Nata de Las Vegas, que irão usar suas habilidades para impedir alguns dos maiores crimes que estão por acontecer na famosa cidade. 24 de setembro na NBC, Estados Unidos. Eu não sou muito chegada a Wesley Snipes, mas vamos ver o que que dá, porque são dos mesmos produtores de Blacklist e The Blacklist, como eu sempre falo, é uma série espetacular. Bom, para quem estava com muita saudade, como eu, daqui a pouco passa, gente. É a terceira temporada de Beauty and the Beast, estreou em meados de junho nos Estados Unidos e no próximo mês chega ao Brasil, exatamente, agosto. A série de Cat e Vincent será exibida a partir do dia 1º, às 18 horas, na Universal. Ou seja, não me liguem, não mandem e-mail, não mandem WhatsApp, me esqueçam. No começo da terceira temporada, essa é a sinopse original, tá? Cat e Vincent conseguem focar no amor, já que finalmente estão livres da Muirfield, né? Das caçadas e de feras, etc. No entanto, esse amor será testado com a chegada de novas e mais perigosas ameaças. Vamos esperar o que que vai dar, né? Se eles vão conseguir construir essa vida junto que eles tanto queriam. Telona, Homem-Formiga conta com a participação do Falcão. Pois é, o amigo do Capitão América, vocês lembram? E membro dos Novos Vingadores no finalzinho, né? Meu Deus, como é o nome? Era de Ultron. Na trama do novo filme, com a espantosa capacidade de encolher em tamanho, mas aumentar em força, Scott deve assumir o herói que existe dentro de si e ajudar o seu mentor. Dr. Pine, ou Pin, não sei ainda, a proteger o segredo por trás do seu espectro. Hoje tá difícil, devo estar com alguma coisa grudada na boca. De seu espetacular traje de Homem-Formiga. Vamos ver se vai dar certo. Mas o Homem-Formiga já meteu um pezinho lá, trazendo o Falcão para cá, concordo? Vamos voltar para a telinha, falando de Extant, que retornou com força de ação, finalmente, amém, Jesus. Eu já estava com pena de Halle Berry. Mas começou dando o que falar, viu, gente? Está muito bom. Não percam Extant, que ainda não tem previsão no Brasil. Agora eu tenho uma dúvida. Vocês lembram que eu falei lá atrás que o Jeffrey Dean Morgan, aquela delícia, entrou também em Good Wives? Vamos ver no que isso vai dar, porque ele tá também no Extant e ele é lido como elenco fixo. Vamos ver o que que vai rolar. E para quem estava com saudade, como eu, a Warner começou ontem, segunda, isso vai ser sempre às 13 horas, de segunda a domingo, a reprise de ER, gente, plantão médico para os mais chegadinhos, concluem, ou seja, desde o começo. Saudade acabou, gente, horário de almoço, pratinho na mão. ER, na Warner, ok? Outro clássico que eu também não acho que vai dar certo, da telona vem para a telinha, é o de 1987, Atração Fatal, estrelado por Michael Douglas e Glenn Close, vai ganhar um remake na Fox. Marie André, Madman, né, que serão os roteiristas do projeto, está sendo divulgado com uma série limitada, espécie de minissérie. Bom, mas a gente sabe que se der certo, vai ter uma segunda temporada aí. Assim como no filme, a série será focada na vida de um homem casado que acaba tendo um breve caso, aquilo tudo que vocês já sabem. Sem previsão de estreia, mas eu continuo com a minha opinião de que não dá certo. Bom, gente, rolou uma entrevista para a edição especial do TV Guide do produtor Mark Guggenheim, de Arrow, e ele falou, né, abriu certas informações. Eu vou falar três só para vocês, tá? E não tem spoiler, não, calma. Bom, para a quarta temporada, parte do plano inclui reconstituir a série, deixar tudo mais leve e revelar um novo vigilante de capuz verde que ganha a tarefa de salvar Starling City. Como chegaremos lá será respondido na estreia do novo ciclo. Ao ser questionado se o novo vigilante continua sendo Oliver, o produtor declara: sim, mas nosso herói terá um visual diferente, um novo traje, vem por aí uma evolução do antigo. Ou seja, calma, o cara vai continuar lá, só que reconstituído. Enquanto isso, Deagle segue sem uma máscara para chamar de sua. Parte do apelo desse personagem é o fato de que ele é um cara normal. Concordo, gente, concordo. Então, não queremos transformá-lo em super-herói. Ao mesmo tempo, o que queremos mais em campo. Ao mesmo tempo, perdão, o queremos mais em campo. Por isso, ele precisa encontrar uma forma de esconder sua identidade, por causa da filha e da esposa. Esse problema de Deagle também vai ser resolvido na quarta série, na quarta temporada. Hoje tá difícil, né, gente? Acho que é o frio no Rio de Janeiro, porque 20 graus para carioca já é inverno suíço. Um cheiro para vocês, uma ótima terça. Se você está ouvindo isso agora, uma ótima semana, tudo de bom e vamos viver a vida, né? Porque é o que resta para a gente a fazer. Cheiro grande, gente. Até a semana que vem.
Vamos começar o mix. Não tô feliz hoje, porque essa dobradinha é melhor quando o Drix também está com a gente. Mas vamos começar aí. Acho que ela vai ter muita coisa para falar ouvindo, aí ela vai me xingar muito, mas é isso mesmo. Tamo nessa. Vai estrear dia 15 de julho, gente, no Canal Brasil, o programa Banana da Terra. Na verdade, não é um programa. Ele vai exibir uma série de entrevistas com atores, diretores e profissionais de diversas áreas da sétima arte que participaram dos grandes sucessos do cinema internacional. Cada episódio vai abordar uma personalidade artística que, nos mais diversos aspectos de uma produção, faz a diferença nessa indústria. Rodrigo Santoro vai falar sobre sua interpretação em filmes como As Panteras Detonando, Simplesmente Amor e 300, Ascensão do Império. Os diretores Márcio Garcia, Idália, Bruno Barreto e Carlos Saldanha, este último responsável por algumas das maiores bilheterias do cinema americano, com a franquia Era do Gelo, vão comentar seus trabalhos e os desafios de sentar na principal cadeira do set de filmagem no exterior. Profissionais dos bastidores também ganham espaço na série. O carioca Yuri Lioi revela detalhes da criação do visual da franquia, como treinar seu dragão. Letícia Silva, principal artista de storyboard da DreamWorks Big Pictures, e Pedro Bronfan, músico carioca, compositor principal e autor de toda a trilha sonora de Robocop 2014, dirigido pelo também brasileiro José Padilha, avaliam suas realizações. Então aí, quem gosta de cinema, estreia quarta-feira, dia 15 do 7, às 18 horas, tá? Os horários alternativos eles não divulgaram, vão ser divulgados aí ao longo da programação. Quem gosta de cinema não pode perder.
Prato cheio mesmo.
Pois
é. Vamos continuar falando. E sobre também no Canal Brasil, o carisma de Marisa Orth vai conduzir diversas conversas. A anfitriã vai mergulhar em diferentes repertórios e apresentações, costuradas por papos bem-humorados. Ela também é responsável pela idealização do programa, ao lado dos diretores Guto Barra e Tatiana Issa. A atração é gravada em dois ambientes, um casarão no Rio de Janeiro e um cinema antigo na cidade de São Paulo. Ao longo da temporada, Vê ao palco nomes como Elba Ramalho, fazendo uma ode a Dominguinhos, Sandra de Sá, Pretinho da Serrinha, interpretando a Soul Music Nacional, Elza Soares, A Malandragem, Vanessa da Mata e Lucas Santana, representando a nova composição brasileira. Não é Luan, viu, gente? É Lucas. É, o programa traz ainda participações de Anitta, Martinália, Fernanda Abreu, Luiz Melodia, Van Lins e Vanderleia. Outra opção aí para quem gosta de música bacana, MPB, estreia quarta-feira, dia 29 do 7, às 9h30.
Qual o nome do programa dela?
Horários alternativos. É Almanac Brasil.
Almanac Brasil. Parece legal, hein?
Massa, eu acho também. Ela é muito bacana, né? Ela é muito carismática, engraçada. E hoje, graças a Deus, Trix não tá aqui. Eu vou falar mais uma vez de Anitta. Ah! No dia 8 de julho, gente, agora vai rolar um encontro inusitado no canal Bis. Vai ser Anitta, Arlindo Cruz e Arnaldo Antunes. Vão se juntar no mesmo palco para mais um show do projeto desenvolvido por André Midani. É, na apresentação intitulada Samba Rock Funk, o trio vai misturar suas diferentes formações com canções de suas discografias e músicas com forte apelo afetivo para os três, escolhidas em comum acordo. É, vai ser na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e os três vão se revezar em apresentações individuais, duetos e trio, e sempre acompanhados por uma grande banda. O repertório pode surpreender com canções eternizadas nas vozes de grandes intérpretes como Tô Voltando, de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós, Zé do Caroço, Dando Gordo, Juízo Final, De Mais Ninguém, de Marisa Ótima e Arnaldo Antunes, enfim, muita coisa legal aí. O programa é o show é ao vivo, lá no Rio, e vai ser transmitido pelo canal Bis. Vai ser na quarta-feira, dia 8 do 7, 21 horas, na TV e na web.
Então, gente, que quem quiser trio acompanhar, esse,
inusitado de verdade, né?
Muito.
Realmente.
Eu vou ver esses três cantando. Mas eles vão cantar só separados ou vão cantar juntos também?
Não, eles vão revezar. Vai ser os três juntos, vai ser dupla, individual,
gente,
vai ser
os
tudo.
Os três juntos, tipo, eu pago pra ver.
É, engraçado, né? É. Enfim, eu não vou tecer comentários a esse respeito. Bom, e Salvador tá bombando, porque tá chovendo de mulher bonita aqui, minha gente. Está fora do gibi. É, Sabrina Sato, Débora Seco, Débora Nascimento, Anitta, Cláudia Hanna, Lília Cabral e Beth Lau estão desembarcando aqui na nossa terrinha. Elas estão na lista das entrevistadas de Ivete Sangalo pro Super Bonita no GNT, que a gente já tinha falado, né? Que ela tinha confirmado mais uma temporada aí.
Vai ser na Praia Forte essa, né?
Isso, minha filha. Nessa segunda temporada, a diva do Axé também vai bater papo com as conterrâneas Daniela Mercury e Mari Antunes, que é uma linda. Eu acho ela tão linda, gente. Fofa, adoro ela. Que é, pra quem não conhece, é a cantora do Babado Novo atual, tá, gente? E o tema da atração com a líder do Babado Novo vai ser Mulherão. Óbvio, porque a bicha é bonita. Deus benza. E é isso aí, a gente ainda não sabe quando é que vai começar a ir, mas quando for, a gente avisa pra vocês.
Eu gostei muito de Ivete à frente do Super Bonito, acho que deu super certo.
É, eu também. Ivete é uma pessoa privilegiada, né? Além de ser uma excelente cantora e muito carismática, ela ainda manda bem apresentando. E teve até experiência como atriz, né, na novela Gabriela, uns 2, 3 anos atrás, enfim, ela é sensacional em tudo que faz.
Verdade.
É verdade, tudo que a mulher toca vira ouro, eu nunca vi.
A bicha é lata. Deus, enfim. E eu vou falar, como eu sempre tenho, gente, hoje eu não tô muito animada, porque eu tô com zica, mas eu sempre tenho que falar de babado, vocês sabem disso. E a gente vai falar, e é bom que isso puxa um gancho pra um assunto delicado aí. A revista Playboy foi condenada a indenizar a atriz Camila Pitanga a pagar R$330 mil. De acordo com o site Ego, a informação foi confirmada pelo advogado da atriz, Ricardo Bragertman, e a revista porque a revista reproduziu indevidamente fotos de cenas da atriz nua no filme e receberia as piores notícias de seus lindos lábios. As fotos estamparam páginas internas da revista, além de uma chamada de capa na edição de dezembro de 2012. A revista colocou uma chamada em destaque na capa, e a manchete dizia: sexo no cinema e na TV. Cenas muito quentes de Natália Dill, Camila Pitanga, Juliana Paes e Alessandra Negrini. Era o que eles prometiam, né? E dentro da revista tinha umas matérias de várias páginas, atrizes, novelas e seriados. E aí, óbvio que Camila Pitanga processou Natália Dill Eu também processou a revista e recebeu a quantia de 60 mil, né? Ela ganhou. E, de acordo com o advogado, Alessandra Negrini e Juliana Paz não chegaram a entrar na justiça. Delicado isso aí, né, gente?
É, né? Você pegar foto de cena assim e estampar na revista é complicado.
É. Mais uma coisa pela qual as atrizes estão submetidas, né? São submetidas aí.
É.
Pode nem. As pessoas esquecem que aquilo ali é trabalho, gente, é atuação, não é apelação, não, pelo amor de Deus.
É,
e eu vou, né? Eu vou falar de uma coisa, gente. Eu vou encerrar, como às vezes eu sempre coloco uma parte de comentários aqui para eu fazer um pequeno desabafo sobre algumas coisas ou fazer um comentário sobre algum programa. Eu não ia falar mais sobre isso, porque eu acho que já deu e tal, mas eu acho que é importante até a gente, enquanto podcast, se posicionar também. Vocês viram aí o que aconteceu com a Maju essa semana.
Uhum.
Foi, na minha opinião, revoltante, na minha opinião, triste. Mostra um pouquinho, né, do quanto as pessoas podem ser pequenas e enfim, do quanto as pessoas podem ser inferiores às outras, porque eu acho que ninguém é inferior a ninguém, mas nesse sentido é. Sabe, no sentido de preconceito, eu acho que quem é preconceituoso torna a pessoa inferior a outra, sim. Acho que, mas, gente, quando vocês, o ser humano e o mundo, parar de pensar que qualidade de profissão está atrelada ou a orientação sexual, ou a de onde a pessoa vem, enfim, eu acho que o mundo vai ser muito melhor, tá? Mas eu acho que o que foi bom também nessa situação foi que muita gente se mostrou contrária a essa visão, graças a Deus. Muita gente se mostrou coerente e revoltada também com essas coisas. E eu acho que essas pessoas preconceituosas acabaram virando minoria, que é isso que me conforta um pouco. Então, assim, somos todos majuzinhos, acho que, quer dizer, a gente compartilha da revolta com ela, mas eu acho que a gente está longe de ser todo mundo tão coerente assim, né? Acho que as pessoas têm muito o que aprender ainda. E a televisão e a profissão também. Enfim, isso aí já é uma outra discussão. Mas a gente quer mostrar aí nosso repúdio ao que aconteceu e nossa solidariedade a todos os profissionais, independente de cor, sexo e qualquer outra coisa.
Com certeza. Com certeza. Acho que o que mais me choca é em pleno século XXI a gente ainda tem que estar falando disso, né?
Pois é, Mila. É triste.
Infelizmente, as redes sociais deixam, trazem em evidência, né, essas pessoas que eu acredito também, como Denise falou, que são minoria, que tem um pensamento retrógrado, que tem palavras tão, tão baixas e duras e pensamentos preconceituosos que elas não têm nem vergonha de publicar lá. Mas, felizmente, eu acho que essa é uma minoria e eu acredito que esse pensamento vai mudar ao longo do tempo. Infelizmente, é século XXI e ainda existe, mas eu sei que hoje existe em menor número do que existia há algum tempo atrás. Principalmente em um país como o Brasil, que, enfim, a mistura racial aqui é tão evidente. Acho que não, são poucos os brasileiros que não possam olhar para trás e dizer que tem alguma descendência africana, ou indígena, ou europeia, enfim. E o que simplesmente por si só já justificaria o fato da pessoa não ter nenhum tipo de preconceito. Mas até quem não tem, não justifica que tenha também. Enfim.
Faça a sua emenda aí do mix da TV.
Pronto, eu vou emendar o mix de Denise só com algumas estreias e exibições. É o seguinte, o Arquivo N da Globo News lembra os 25 anos da morte de Cazuza, que é um dos cantores brasileiros mais celebrados, né? Vai ser exibido na quarta-feira, às 11 horas da noite. No sábado, o canal exibe também o documentário O Estopim, sobre o caso Amarildo, às 8h30. Vale a pena assistir. O Cazuza que teve grande repercussão.
Cazuza
é muito
e
interessante.
Amarildo, dois casos bacanas aí pra gente ver.
Isso.
Programa.
No dia 25 de julho, estreia no SBT o reality show Bake Off Brasil, Mão na Massa, que é uma competição entre 12 confeiteiros amadores. É um formato que eles importaram da BBC. E o programa vai ser exibido aos sábados à noite, às 9h30, e contará com a apresentação de Tiziana Vilas Boas. Bom, o programa já faz sucesso em alguns países na Europa e, por exemplo, na Inglaterra já está na quinta temporada. Vamos ver, né?
Mas
se
o
vale a pena
o pacote.
Oi?
Tiziana Vilas Boas não era aquela da Band?
Sim.
A mulher Friboi saiu
mãe
de lá.
Foi, agora eles têm entretenimento no SBT. É.
Nossa, eu não sabia disso não, gente. Pra mim ela já tinha lugar tão cativo lá na Band, né? Até por todos os fatores, enfim. Eu não tinha, não sabia não.
Pra mim também foi uma surpresa. Vamos ver se ela manda bem, né? E aí a gente definiu sua principal aposta para o segundo semestre, que, segundo a coluna da Folha de São Paulo, o canal prepara um semanal gravado em um trailer motorizado. A estreia está prevista para agosto e vai abordar diversos temas como mobilidade urbana, música, moda, comportamento e ambiente. A atração móvel vai circular pela cidade de São Paulo com seus três apresentadores, que são a blogueira de moda Luíta Miraglia, a modelo Michele Provenzi e o ator José Trace. Uma coisa bem MTV, né?
Bem MTV.
Mas vale a pena conferir.
Eu tô gostando dessa MTV nova aí, viu? Assim, os filmes estão legais, estão diferentes. Eu acho que não, existe muito uma coisa de geração, né? Eu gostava mais da MTV da minha geração, que é paixão eterna. Mas eu tô gostando aí, tá com qualidade esse programa. E vamos começar nosso terceiro bloco falando de novelas, porque não pode faltar. E Kiara sempre participa com a gente.
Sempre.
Com saudade dela. Para quem é fã de Cláudia Abreu, ela tá do longe das novelas desde Geração Brasil, já tem data para voltar. Então, boa notícia aí. Ela aceitou o convite para a Sagrada Família, de Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari. E é a primeira parceria da atriz com os autores. E ela vai encontrar Reinaldo Giannichini, com quem trabalhou em Belíssima. Ainda não tem muita informação aí sobre a novela, mas pelo menos para quem é fã aí, já boa notícia.
É uma novela das nove, né? Então deve ser bem mais lá para frente, porque ainda vai vir outra novela aí antes. Então vamos aguardar.
É, e Giannichini tá nessa novela, né? Das 11 agora, tá? Acho que bem mais para frente aí.
Então, gente, desde semana passada, a novela Floribela, que foi exibida entre 2005 e 2006 na Band, faz parte do catálogo de novelas da Netflix. A Netflix vai dominar o mundo, né? Fato. A trama protagonizada por Juliana Silveira entrou no catálogo à meia-noite da quinta-feira passada e já está fazendo barulho aí nas redes sociais. Já que muitas pessoas lembram da história, que foi sucesso, né? Na Band. Vale lembrar que foi uma parceria da Band com a Cris Morena Group e o RGB Entretenimento. Teve no total 344 capítulos, divididos em duas fases. A trama é uma adaptação do sucesso argentino Floricienta e conta a história de Maria Flor Miranda, que é a Juliana Silveira, uma jovem sonhadora que tem uma maneira única de encarar a vida, com seu jeito descontraído e estabanado. Nos números da audiência, Floribela fez bonito, né? Marcou entre 4 e 5 pontos de audiência em suas duas fases. E não raramente chegava à vice-liderança com picos de até 9 pontos. Além disso, foi um grande sucesso de licenciamento. O CD com a trilha sonora da trama vendeu mais de 100 mil cópias em tempos de pirataria. Muito bem, obrigada. Também foram lançadas bonecas, tênis e até uma linha de produtos de beleza para meninas. Então, quem quiser matar saudades aí na Netflix, será fã de Denise.
Ô, oh, gente, eu devo confessar que eu era... Dricas vai me matar de falar isso, mas, gente, eu amo novela infantil. Adoro esses programinhas, tá? Leves, tranquilos, pra gente dar risada. Eu tinha duas vizinhas na época que moravam aqui perto e a gente saía ao mesmo tempo correndo, as três, só que elas eram bem mais novas que eu confesso. E a gente saía ao mesmo tempo pra assistir a novela. Eu assisti as duas fases, adorei, cantava com ela, porque... Juliana Silveira cantava também nessa novela, viu, gente? Pra quem não sabe. E era massa. Massa, amava. Eu assistia todos. Vou assistir de novo no Netflix. Não vou mentir.
Já tem essa opção aí. Então, gente, sexta-feira agora. Ó, choro. Sete vidas vai acabar.
Ai, que merece.
Pois é. A trama de Lícia Manso teve apenas 106 capítulos. E os finais já estão sendo desenhados aí aos poucos e a gente vai contar pra vocês, adiantar algumas coisas. Não matem a gente, mas tá tudo na internet, enfim, né?
A gente vai de spoiler mesmo.
Pois é. Então, vamos começar com o trio principal aí, Miguel, Lígia e Vicente. Como todo mundo já sabe, Vicente, né, o Ângelo Antônio, vai tomar uma atitude drástica e vai romper de uma vez por todas com a Lígia, que é a Débora Bloch. Enfim, ele mostrará força para superar os sentimentos de Pedro e continuará convivendo com o pequeno Joaquim. No entanto, resolverá mudar de ares e ir para Londres ao encontro da ex-namorada Luísa, Eline Porto. Miguel e Lígia finalmente conseguirão tocar a relação sem indas e vindas. Finalmente, Miguel vai tomar vergonha na cara, resumindo, né?
Gente, o homem já mudou da água pro vinho, você vê a novela, Mila?
Sim.
Gente, um homem de louco, traumatizado, já tá um pai participativo.
É.
Eu tô adorando, mas eu sempre adorei. Acho que Miguel e Lígia tinham que ficar juntos mesmo.
Eu também
e
acho.
E Vicente Chato tem que ir pro exterior mesmo pra ver se deixa
agora,
de ser chato.
Agora, Júlia, Pedro e Felipe, me conte aí. Não falei pra você que isso ia acontecer?
Ai, que triste. Bom, enfim, depois de terminar com Felipe, Michel Noé, Júlia vai embarcar em uma viagem a trabalho durante meses para repensar a vida. É tão bom essas coisas em novela, né, gente? Adoro.
Né? Nada como ter dinheiro.
Eu tô de zica, acho que eu vou ali pros Estados Unidos para repensar a minha vida. Daqui a pouco eu volto. Oh, Jesus, só em novela mesmo. E, enfim, a personagem só vai reaparecer no último capítulo, disposta a embarcar na viagem promovida por Miguel com toda a família. Lá, ela contará que teve uma conversa difícil com o Felipe e eles resolveram seguir caminhos separados. Burra! Mas vamos lá. Pedro também decidirá ir de última hora. Longe, porque com o Pedro nada é fácil nessa vida, gente. Ele sempre tem que fazer um drama e ele vai aparecer de última hora, porque é ele, no passeio. E ficará surpreso ao reencontrar a restauradora. O olhar de cumplicidade dos dois já deixará clara a decisão de ficarem juntos. E na última cena, com o romântico pôr do sol, os dois trocarão um beijo apaixonado. É, cara, e merece.
Pois é.
Mas tem outro trio aí que a notícia é boa, né, Mila?
Pois é, Luiz, Isabel e Lauro. A Isabel, que é a Mariana Lima, vai tomar uma difícil decisão de terminar com o Luiz, que é o Thiago Rodrigues, e embarcar para Paris, olha lá, outra, onde fará uma pós-graduação. Ela dirá ao advogado que a paixão dele serviu como alavanca para que ambos promovessem mudanças em sua vida, mas que deseja seguir seu novo caminho sozinha. Lauro, que é o Leonardo Medeiros, levará a ex-mulher ao aeroporto e o entrosamento entre os dois deixará no ar uma possível reconciliação. Passado o baque do término do namoro, Luiz vai se envolver com uma professora de arte. E Sté comemorará o fato da nova namorada do filho ter agradado a exigente Sofia, Milena Mello, filha do advogado. Enfim, vão reatar.
Ai,
né?
Adorei. Adorei essa notícia. Adorei. Acho que é Isabel e como é o nome dele, meu Deus do céu? E Lauro tem tudo a ver. Acho que foi uma crise no casamento, pode voltar. Achava esse casal dela com o Luiz nada a ver. Ainda bem que o Luiz vai arranjar outra mulher, assim, porque a ex-mulher dele ninguém merece.
E a Esté, gente, vai acabar como?
E lá, você não dá nem dindo como o mundo está moderno. Eu adoro essas coisas, até na novela da série.
E até cura gay, né, gente?
Não, coitada. Ela gosta de várias coisas. Ou, depois de ficar casada há anos com a mulher que faleceu, tá? Vocês conhecem a história. Ela vai se entender com José Renato, personagem de Jonas Bloch, que eu ainda acho que entrou aí ou vai entrar ainda. O advogado que foi seu namorado na juventude e embarcar novamente em uma relação heterossexual. Olha que bacana. O casal ficará um pouco estremecido quando ela contar sobre o passado com sua companheira e se decepcionar com a reação de espanto do namorado. No entanto, ele insistirá e conseguirá reconquistá-la. É, que bacana. Agora, em compensação, tem outro casal que de heterossexual passou para homo. Tá
pois
uma
é,
confusão.
Tá uma beleza isso. Pois é, após a separação, né, o Heriberto vai ter uma esclarecedora conversa com a Esté, que contará para ele como se apaixonou por sua falecida companheira, a Viva. O leiloeiro, então, vai se declarar para o amigo Renan, Fernando Eiras. Inicialmente haverá rejeição, mas em seguida os dois vão aparecer juntos nos cinemas de mão dadas, marcando o início de um romance. Enquanto isso, as mulheres deles, Mata e Marinha, que é a Estela Maria Rodrigues, decidirão curtir a vida e embarcar em um luxuoso cruzeiro só para solteiros.
Eu tô falando, gente, a solução dos problemas é viajar, meu povo. Vamos viajar, a gente divide 99 vezes no cartão e viaja. Tudo se resolve. Mas, ó, Laila, que é a personagem amada de Drix, também hoje a gente vai lembrar muito de Drix, porque ela conta aqui com a gente.
É, sete vidas é a cara dela.
Mas... Laila vai deixar a vida errante e aceitará a proposta do irmão de trabalhar no escritório em troca de ele bancar a faculdade de psicologia que ela desejava. A DJ desistirá da ideia de viajar para Amsterdã ou para viver de bicos. E enquanto isso, Bernardo Guilherme Lobo seguirá morando com Pedro e trabalhando na ONG com o pai biológico Miguel, né? E Letícia e Elisa, vivida por Letícia Colim, abandonará a carreira de modelo após passar mal por causa do uso de remédio moderador de apetite. Ela retornará aos estudos na faculdade de medicina e vai seguir a vida. E aí, Mila, e a irmã de Débora Bloch aí, como é que Débora Bloch, não, como é o nome dela? Ixi, meu Deus, que memória eu tô, acho que é a Zica, gente,
né? É a zica, normal,
é que isso,
acontece.
a irmã de Lígia.
Pois é, Irene, né, que é a Malu Gales, vai pedir licença do trabalho na agência de publicidade e vai se reconciliar com o Caio, que é o Fernando Alves Pinto.
Ai, que legal.
Bacana, também gostei desse final. Decepcionada com a adoção mal-sucedida, ela não vai pensar mais em ter filhos até que receberá uma ligação da vara de infância convidando-a para visitar uma criança de 3 anos que está à procura de uma família. No começo ela vai relutar, mas o marido vai conseguir convencer de que pode ser uma boa ideia. Na cena final, o casal vai aparecer no orfanato conhecendo a garotinha.
Ah, que bacana. Gente, que atriz, viu? Essa Malu Galha.
Muito bom.
Conheci melhor nessa novela. Virei fãzona.
E
Muito boa, mulher.
por esses finais vistos aí, mais uma vez, palmas para a autora, que não tô vendo nenhum final clichê de casamento e gravidez
De
e
felizes para
nananã.
sempre, né?
É.
Pois
Finais
é.
normais, né? Pessoas
Pois é, que é
normais.
normais da vida. Tem
Pois
mais
é.
um aí, Diara e Arthurzinho, que é o irmão de Vicente aí na novela. O Arthurzinho, vivido por André Frateschi, aceitará o pé na bunda de Virgínia, óbvio que ela não ia ficar com ele, né? E vai voltar a namorar Olivia, Silvia Lourenço, vivida por Silvia Lourenço, que é a mãe de seu filho, Léo. O músico terá uma oportunidade de tocar na Europa e pedirá que a mãe Yara Valdeires de Barros cuide da criança enquanto os dois viajam. Essa mãe só dando uma surra. Ela topará ajudar em nome do possível sucesso na carreira do filho. Tô brincando, viu, gente? Não surra, pelo amor de Deus. Ninguém bate na mãe, não.
Pois é. E por fim, gente, Marlene Duval, né? Após perder emprego,
Ah! Ah!
Duval, Cláudio Jobarandes, terá uma recaída e apostará todo o dinheiro da demissão em corrida de cavalos. Marlene, que é a Cira Coentro, vai seguir e flagrar o companheiro saindo de casa de apostas. Ele tentará de tudo para convencê-la de que não vai mais cometer nenhum deslize, mas a professora ficará firme na decisão de se separar finalmente, né?
Gente, o menino que todo mundo criticava, que todo mundo falava mal, foi o mais maduro nessa situação. Porque mulher apaixonada é um bicho que ninguém merece, gente. A gente sabe disso. Mas
É um
não
bicho
foi
burro.
firme e forte desde o início. Pelo menos ela abriu os olhos, né? Cedo ou tarde.
Gente, continuando aqui novelas em pauta, vamos ouvir Por Dentro com a Loura. Drix bateu um papo com Adriana Leão. Vamos ouvir que tá bem legal. Tem Verdades Secretas, tem Babilônia, tem Sassaricando. Vamos ouvir.
Gente, mais uma vez por dentro com a Loura, mais uma vez não, né? Sempre, porque a Adriana Leão tá sempre dando umas fofoquitas interessantes sobre as novelas e tudo mais. Então, por dentro com a Loura no ar, tudo bom,
Ah,
Leão?
isso, tudo bom, e você?
Tudo bem. Então, me senti Silvio Santos agora, no ar.
É sempre aqui no Por Dentro com a Loura. Não
Vamos
tô.
lá. Vamos lá, rapaz. O que que tem hoje, Leão?
Olha, antes de tudo, para a gente recapitular o que a gente falou semana passada sobre Sassaricano, eu falei que ia procurar saber sobre os personagens e tal.
Sim.
Então, né, a novela foi exibida no horário das 19 horas, em 87, a primeira vez que ela foi transmitida. E aí, escrita por Silvio de Abreu, como eu já falei, e teve a participação também das mulheres no mercado de trabalho. E aí ela foi exibida em 90, não vale a pena ver de novo. Aí fala sobre Aparício Varela, que era um pobretão, que deu um grande golpe do baú, deixou Rebeca, que era seu grande amor, no Rio de Janeiro, para se casar com Teodora, uma ricaça, paulistana. E aí a trama começa a partir daí, quando Teodora morre, ele herda tudo, e aí começa um triângulo amoroso, porque aí ele quer sair pegando todo mundo.
Nossa Senhora.
Aí na trama tinha Paulo Otran, que é esse personagem que eu falei, Aparício, tinha Irene Ravache, Eva Vilma, Tônia Carreiro, que era quem formava esse núcleo com ele, que as mulheres ficava com ele. Na verdade, nem era um triângulo, um quarteto, né? Que eram três mulheres.
É isso que eu ia comentar. É isso que eu ia comentar. Né?
Aí tinha Lolita Rodrigues,
Maitê Proença, Edson Celulari, Alexandre Frota, Cláudia Raia. Cláudia Raia era filha de Eva Vilma e irmã de Edson Celulari.
Ah, que louco.
Diogo Vilela, Jorge Lafon, Marcos Frota. Tinha muito mais, mas assim, esses eram os principais. E assim, se a Globo realmente for reprisar, tomara que bote um elenco de peso também, né? Como esses.
É,
Como
por
primeira versão.
favor, por
É,
favor.
por favor, né?
Ah, eu lembro agora de a Cláudia Raia com os melões
É
e
isso, ela
tal.
ia na feira com a mãe, e aí
É.
sucesso, porque ela balançava os
Os
melões do.
melões, é, lembro disso, lembro disso, lembro, lembrei. E
Pronto.
assim, grande Lolita Rodrigues, eu tenho que comentar, eu acho ela
É.
incrível e eu não sei por que a Globo não aproveita mais essa atriz, mas enfim, né?
Tem um bocado deles, né, que já não tá mais assim fazendo nada.
É, Tônia Carreiro tá bem malzinha, né? Assim, tá bem, acho que não dá mais, né?
É.
Mas continua linda como sempre. Eu vi uma foto dela. Parece que Alexandre Frota a gente pula, nem comenta. Né? Calma, Alexandre Frota, porque tudo ele, como fala, ele coloca na justiça. A gente não tá falando mal. A gente só não quer comentar. A gente não, eu. Diogo Vilela, né, que não faz mais novela, né? Lafon, que já tá lá com Deus no céu. Marcos Frota, gente, saudade de Marcos Frota
Saudade.
trabalhando, né?
Ah,
É
adorei.
incrível. Eu acho que ele largou tudo pelo circo mesmo e acabou, assim, aquele amor, né?
É, eu adoro ele, adoro.
Mas também gosto bastante. Que mais? Bora, Leão.
Bom, a regra do jogo é, vou falar aqui, Fernanda Souza, ela já está se preparando para viver a Mel. É uma personagem aspirante, atriz e figurante. Ela vai aprontar todas na novela, vai fazer parte do núcleo de comédia. Vai ser tipo uma gostosona com roupas bastante curtas e sensuais, que lembra a Isadora que ela viveu em Toma Lá da Cá.
Sim.
Mas ela disse que a única diferença é que Isadora já tinha verba, né? Já tinha dinheiro. Então vamos ver o que é que ela vai aprontar aí. E também não é só a Fernanda que vai estar na novela, Cauã Reymond também.
Amém, amém.
Ele que estava afastado desde a Avenida Brasil, né, das novelas, volta agora como Juliano, o lutador de artes marciais que mantém uma escola em uma comunidade no Rio e busca por justiça. Ele vai ser preso por tráfico de drogas e sai da prisão com dois objetivos. Que é casar com a namorada Toya, interpretada por Vanessa Giacomo, e provar que ele e o pai, vivido por Tony Ramos, foram vítimas de uma facção.
Nossa.
Assim, ele vai vir como um justiceiro, só que assim, Tony Ramos realmente vai ser o bandido, vai ser envolvido com facção e tal.
Entendi.
Ele, eu não sei, posso ser que ele não saiba, né, das coisas que o pai faz, não sei.
Entendi.
Caiu de gaiato nessa história.
É. Bom, deixa eu coisa. Fernanda Souza, sei lá. Vamos ver, acho que ela é uma boa atriz, mas assim, tipo, sabe, meio andei. Cauã, cara, Cauã é ótimo. A gente deu um suspirozinho aqui, né, pelo lado feminino da coisa, mas Cauã é ótimo, vai, ele é muito bom.
Ele estava afastado, mas ele estava sempre fazendo alguma coisa,
Ele
né?
fez aquele
A
Caçadores,
minissérie,
né, e tudo, então
uma série
assim.
policial também.
O cara sabe, o cara sabe. Agora, dentro dessa. Me metendo no seu quadro, como diz Denise, como Denise me xinga, tá, filha de Suzana Vieira. Eu adoro ser filha de Suzana Vieira. Que eu adoro Suzana Vieira. Deixa eu me meter no seu quadro. Desse lance do Rio de Janeiro, né? Ontem, ontem não, perdão, hoje é terça, quarta-feira passada, eu tava vendo Saia Justa e a Maria Ribeiro no Twitter comentou exatamente isso. Por que que as novelas têm que ser só... O Brasil é tão grande, né? Por que que as novelas têm que ser só Rio, São Paulo, São Paulo, Rio? Né? A
No
gente tem...
Rio, né?
Oi?
No máximo São Paulo, normalmente é no Rio de Janeiro.
É, né? Por quê, né? Ou então, a não ser que seja como... Sassaricando, não. Como Fera Ferida, vai, tô te dando um exemplo aqui que tá rolando no Viva, que é uma cidade fictícia. Então, ok, nenhum problema. Mas ela falou uma coisa muito interessante no Twitter, assim, por quê, né? O Brasil é tão bonito, tão seria tão caro, já que, por exemplo, em I Love Paraisópolis, foi todo mundo para Nova York. Seria tão caro, né, fazer uma coisa dentro do Rio. Enfim, ficamos com mais uma
É.
novela dentro do Rio. Ok.
Agora sim, aquela novela Amor, Eterno Amor, de Isabelle Dean, né,
Sim,
Isabelle,
sim, sim.
ela fez aquela intercalação com o Pará, né? Foi o Pará?
Não lembro.
Búfalos, que na verdade Gabriel Braga Nunes era de lá e tinha um núcleo de lá, né?
Sim, tinha uma coisa. É, eu lembro que tinha uma mudança de cidade no meio da história, mas eu não lembro da onde.
Mas aí a reforma se mudava para o Rio de Janeiro.
É isso, sabe? Aí vem de lá, vem pro Rio de
Uma outra
Janeiro.
novela que faz alguma coisa, como Da Cor do Pecado, teve uma parte
Exatamente.
entendeu?
Foi em São
Então, assim,
Luís, né? A Cor do Pecado foi em São Luís, não foi?
isso foi.
É, que eu gostei muito, achei incrível aquela novela. Mas é chato, eu acho chato. Acho que a gente devia passear mais pelo Brasil, né?
Acaba mostrando a cultura de outro lugar, né? Muita gente não sim.
Eu não sei se é medo também da. Eu falo sempre no meu Twitter, gente, desculpa. Eu sou apaixonada não, mentira. Eu gosto muito da interpretação de Letícia Spiller. E nossa, o sotaque dela é a coisa mais horrenda que
Todo
poderiam colocar na novela, né?
mundo fala.
Então pode ser isso, pode ser lá. Será que é difícil as pessoas pegarem o sotaque? Não sei. Enfim, sei lá. Mas o Brasil é grande, viu, platinada? Continue, Leão.
Aí. Então, agora a novela mais famosa do momento, Verdades Secretas, é uma bomba aí, né? Uma novidade. Neyla Torraca, ele tava escalado para viver um par romântico com Reinaldo Gianecchini. É, tá. Mas precisou se afastar por motivos de saúde. Ele se submeteu a uma cirurgia de hérnia. E aí agora precisa repousar. Ele fez a cirurgia e tem que ter o repouso, então ele não vai conseguir conciliar por causa do tempo do roteiro, do início do roteiro, das
Sim,
gravações.
sim.
Mas de qualquer forma, o personagem Maurice, um estilista francês, né, que seria interpretado por Ney, tá mantido por Valsica.
Nossa.
É só que ainda não tem um ator substituto. Ele disse que o personagem está mantido e ainda está sendo escalado. E que não foi preciso mexer
No
no roteiro.
roteiro. Ah,
Exato.
bacana. Eu acho ótimo entrar. Eu acho ótimo. Porque a gente já tem tantas opiniões, né, na coisa de verdade, se é prostituição e a homossexualidade do Visky e Gianecchini pegando a modelo e a dona da agência. Eu
Ai, tá estranho
acho.
ali, viu?
Tá, não tá?
Tá estranho. Tipo assim, a mulher aceitar, assim. Estranho, viu?
Eu acho que eles têm algum passado que a gente ainda não sabe.
É, pode ser. Algo que
Sabia?
prenda eles dois, né?
É, tem algum passado que a gente não tá por dentro, não. Eu,
É,
pra
pode ser.
mim, foi
Algum
isso.
mistério aí.
Ou simplesmente, ou de repente a gente tá viajando, ou simplesmente é o amor de uma mulher mais velha.
Ou é insegurança, porque
Insegurança, né?
ela pode achar que não vai encontrar outra pessoa. E homem não, homem sempre encontra, né?
Então, pode ser isso. A gente, de repente, está viajando, né? Podem ser. Acho que até seria legal levantar isso, né? Insegurança de uma mulher mais velha com um homem mais novo, né? Poderia ser legal.
Exatamente. E assim, o bom é esse, né? Que a novela faz a gente pensar várias coisas.
Ah, várias. Eu ainda estou esperando mais coisas de agências de fora, como a gente falou, passado, na gravação passada. Eu ainda estou esperando agências, mais agências falarem alguma coisa, né? Porque agora a Grazi entrou ferrando mesmo a história, né?
Maravilhosas. Eu assisto assim,
Maravilhosa.
para Grazi. Palmas para ela.
É,
Pra...
clap, clap, gente. Clap, clap pra Grazi. Incrível.
Engraçado que ela foi lá pra a Fanny pediu para que ela fosse toda mocinha, timidazinha. Ela não soube mentir. Achei muito legal. Agora, sim, uma coisa que eu não gostei foi o fato da avó ter feito tudo aquilo. Se era um assunto grave, a mãe deveria saber, sim.
Sim.
Ela poupou a mãe e o pai tinha que saber. Um pai que não tá nem aí pra filha, que não, depois que separou da mãe, não procurou mais a filha. Aí vai o pai pra uma madrasta que foi o pivô da separação, que
Sim.
ela nem conhece, que não gosta da Angel. Ah, ele tem que saber, ele é o pai, tem que saber. Fala sério.
É,
Foi
não, foi
feio.
ridículo, foi ridículo, foi ridículo. Mas a gente, eu acho que a gente tem que dar o crédito do ridículo aí, porque eu nunca sei o nome da menina, pra filha de Dinis Fatti, que mora lá com ela. Eu esqueci o nome
É,
dela.
esqueço também.
É, enfim, vocês sabem, queridos, a filha de Dinis Fatti, pronto. É, que mora lá, que divide. Eu acho que a gente deve dar o crédito, porque é uma cobrinha, viu?
É invejosa.
É uma cobrinha. Eu acho que
É, desde o início.
foi bem manipulada. Eu acho que a avó foi bem manipulada por ela. Não estou tirando, o erro da avó, de forma nenhuma. Mas teve uma manipulação ali brava, viu, Leão?
Pra completar, ainda teve o cara lá. É.
Sim, o
Povo
carinha.
da Cilda.
Que eu não
Povo
entendi nada
da
também.
Cilda. Quer dizer, a mãe não é mãe. O pai era pai, tinha que saber. E a mãe é o quê?
Tipo,
Sabe?
né?
Ficou ridículo.
Não, entendi. Não, concordo com você.
E eu
Ficou bem feio.
tenho muito medo de que Valci se perca. Tenho
Né?
muito medo. É. Não sei se.
Sei,
Assim,
tem.
já vi muita gente reclamando que não tá gostando de como agora tá sendo conduzido o fato dele ter separado de Angel, o fato dele ter virado um cafajeste, entendeu? Que até
Mas
então ele era um sedutor, ele era charmoso, ele envolvia. E agora não, ele tá um. Escroto, assim.
será que isso não é proposital para que ele case com a mãe da Angel? A
Outra
saída da Angel de casa? É,
coisa que eu não concordo. Outra coisa que eu não concordo é ele
vamos
casar
ver.
com Carolina.
Vamos ver como é que vai rolar isso. Eu acho que essa saída da Angel de casa foi completamente proposital.
É, mas você sabe o que vai acontecer, né? A Giovanna vai para o hotel dele como cliente, chega lá, vai dar
Sim,
de cara
é,
com o
dá de cara com o pai. Parece que eles ficam até melhor, assim, melhora o
Acho
relacionamento.
que de uma certa forma ele vai se sentir culpado, né?
Sim,
E aí
sim.
vai tentar melhorar a relação com ela, vai deixar ela ir fazer um passeio com os amigos em Angra, e vai descobrir que Angel e ela são amigas, amigas, entre
Entre
aspas.
aspas.
É, e aí ele vai ficar lá e tal. Só que Angel vai ficar no clima de romance com o Gui, que foi o menino que ela perdeu a
Sim.
virgindade. E ele vai pegar os dois transando.
É um rolo, né? Mas
É,
acho
aí ele
legal. Vamos ver.
vai ficar louco, vai se aproximar de Carolina para poder, de uma certa forma, agredir Angel, né?
Entendi. Como é que é o nome da filha do menino, Giovana?
Giovana.
Giovana, eu acho, Giovana, que você tem que fazer um clareamento dental. Urgente. Você realmente tá, tu percebeu?
Eu percebi. Aí
Eu
você não existe, né, Dri?
sou chata, pelo amor de Deus. Tem que fazer, tem que fazer.
Filme, né? Ela super dando na cara de todas as outras experientes.
É, né? Super, super, tá? E vambora, vamos fazer um planejamento dental, tá precisando. Bora, Leão, que mais?
Para finalizar aqui, a gente tem Babilônia. É, já entrou tanto personagem em Babilônia, né? E aí, agora quem vai entrar é Rogéria.
É Rogéria, é Rogéria?
Rogéria, isso.
Ai,
É.
adoro! Adoro!
Já começou a gravar suas primeiras cenas como a Úrsula Andressa. A estreia da
Nossa!
transexual está prevista para ir ao ar no capítulo de 9 de julho. E a personagem será apresentada como a avó de Gabi, a mulher de Diogo, né?
Sim.
É, que se, ela se chamou Osvaldo e é pai de um traficante perigoso, ex-marido de Valesca. Lembra que Valesca tem um ex-mulher?
Sim, que largou a loja, né, pra
Isso.
ela e tal.
E aí a entrada da atriz na trama era para ter acontecido antes. Mas foi adiada por causa de algumas mudanças na história, na tentativa, né, de levantar a
A
audiência.
audiência.
E aí, Úrsula chega de uma turnê da Europa e se instala no apartamento do edifício, no apartamento, no edifício mesmo que Norberto mora com aquele menino chato que destrói tudo que ele faz. Clóvis, né?
Isso.
E aí, Norberto vai lá conhecer a nova moradora quando recebe a visita da neta.
E é Valesca.
Isso.
Certo. Agora, não, Gabi, perdão, que é
Isso,
Gabi,
Gabi.
perdão. Agora, assim, não sabia, para mim foi uma surpresa, eu adorei porque eu sou apaixonada por Rogéria, gente. Apaixonada. Agora eu vou dar um recado para a nossa outra colunista, Denise Gomes. Morra, porque agora eu vou ver mais Babilônia ainda. Porque ela
Beleza.
odeia. Rogéria, eu sou apaixonada. Agora acabou para mim, Babilônia
Quem sabe não
sempre.
vai melhorar a parte de comédia, né? O núcleo de comédia da.
Ah, com certeza. E um núcleo até de maturidade. Porque Rogéria fala, a gente brinca, né, que. Rogéria, ah, mas é uma transexual louca e não sei o que. Não, Rogéria tem umas coisas muito bacanas de amadurecimento mesmo para serem ditas. E de repente vai rolar isso também, entendeu? Então, clap, clap. Tô adorando a entrada de Rogéria, tá? Tô amando. Deixa eu te falar um negócio para entrar na sua, na, de novo na sua coisa, porque eu sou filha de. Quem é isso, Suzana Vieira? Gente, o engraçado é que as pessoas não entenderam. Eu adoraria ser filha de Suzana Vieira, vocês não estão entendendo. Olha, só pra colocar um negócio aí de Leão, que a gente sempre fala, Leão sempre fala disso, os telespectadores não se cansam do SBT. Mas eu preciso falar. A novela Pérola Negra,
Eu amo
tá?
essa pessoa.
Tá vendo? O Leão também ama.
Eu amo.
Ela tá com alto número. Oi?
É uma das minhas preferidas do SBT.
Ela tá com altos números, gente. Exibida originalmente entre novembro de 98 e junho de 99. A trama estreou na segunda-feira, dia 29, na emissora pela quarta vez, com o dobro da audiência da Record no horário. A terceira reprise da trama marcou 6,5 na Grande São Paulo. Gente, o que acontece com o
Pois é, um
Silvio
segredo aí do
Santos?
SBT que ninguém sabe.
Eu tive que colocar essa nota, Leão, porque a
Muito bom, eu amo. Amo essa novela.
gente sempre fala, né, dessa mágica de Silvio Santos, que eu não sei qual é, mas assim, eu fico chocada. Chocada, juro, juro, juro. Mas ok. Que mais, Leão? Por
É
hoje é
só isso. A
só.
gente, essa semana a gente fica por aqui.
Certo.
Um
Até.
beijo, Brix.
Quais são as suas redes, Leão, por favor?
Então, Facebook, Adriana Leão. Instagram, Leão Adriana 1. E no Twitter, depois de muita cobrança, né? Adriana Leão 3. A gente está lá contando muitas novidades.
É verdade, gente. O que geralmente acontece na fanpage não é o que acontece no Twitter. Então não achem que tá tudo ligado, não, porque não tá. Certo? A gente fala umas besteiras, a gente fala umas bobeiras durante alguns programas. Então, por favor, fiquem ligados, tá?
E hoje de noite, hoje à noite, com certeza, estaremos no Twitter comentando sobre verdades secretas.
Por favor, né?
Sim.
Terça-feira tem, só amanhã que não tem, que é quarta. Então, terça-feira estaremos lá comentando. Não, sempre que a gente puder, uma
Sempre.
das quatro, vai estar lá comentando eu, ou Adriana Leão, ou Denise Gomes ou Camila Boto. A gente vai comentar sempre alguma coisa. Eu vou começar a comentar mais o Masterchef, viu, gente? Vamos ficar ligados também toda terça. É, eu me divido entre Verdades Secretas e Masterchef. Fico entre os dois. Mas enfim, Leão, muito obrigada. Até
Obrigada a
semana que
você.
vem.
Até, meu.
E, por favor, sempre com mais notícias bacanas, como você vem trazendo aí.
Sim,
Certo?
obrigada. Beijos. Até mais.
Então.
Não quero falar sobre Babilônia, me recuso, já disse para você, estou de greve de Babilônia, não vejo a hora de acabar. E Verdades Secretas, amando,
Tudo de bom.
amei, e é isso, não tenho mais nada para falar sobre isso.
Só um PS que ela falou aí do personagem do Ney LaTorraca, né? Que seria do Ney LaTorraca, mas que ele foi afastado por cirurgia. Parece
Isso.
que já tem um ator cogitado aí, que é o Edion Luizzi. Ele deve ficar com o papel e deve ter um caso aí com o Reinaldo Giannichini.
Meu Deus do céu, tá vindo como as coisas são. É, mas
Giannichini
seria muito
pegando
legal com o
geral,
Ney.
né?
Ah, mas ia ser perfeito com o Ney LaTorraca, gente. Ney
É verdade.
LaTorraca seria hilário, seria muito, claro, não que seria engraçado, mas seria muito, muito bom de ver aí essa dobradinha dele com o Giannichini.
Pois
E
é,
fazendo um gay, né? Assumido, seria massa.
ele
Ai,
vai
que
ficar ao
pena,
mesmo
tomara que dê
tempo
certo.
com a Fanny, com a menina e com ele, né? Meu Deus do céu.
Nossa, mas tá bombando esse Giannichini, gente.
E o Alex, com essa decisão aí de casar com a Carolina, e ele vai levar a Angel para a viagem de lua de mel dos dois. Que tal?
Não, é louco demais isso aí, né?
Não, essa
Eu
coisa dele
realmente.
casar com a mãe dela, até hoje eu também não estou entendendo isso.
Deus do céu, pra ficar perto da menina. Tipo, eu quero ver como é que vai acabar. Eu acho que as duas vão acabar unidas contra ele. Seria um final interessante, é diferente.
Ah, eu espero,
Mas.
né? Porque talvez se a mãe e a filha romperem por causa do de um bandido desse, ninguém merece, né?
É,
Tudo bem
exatamente.
que não é qualquer bandido, é Rodrigo Lombardi, né?
O
Mas.
bandido, né, gente? Mas abafo o caso.
Pois é, nem vamos tecer muitos
É isso.
comentários a respeito. Inclusive, já estão dizendo que a bundinha dele vai voltar a figurar nos próximos capítulos, tá?
A nossa vingança contra Paulo Oliveira, dos homens aí que ficaram, fez disso assunto aí durante um tempão.
Pois é.
Nossa vingança, Rodrigo Lombardi. A revolta.
Gente, para fechar, nossas redes sociais, Feminina Além, Instagram, Twitter, Pinterest, que a Drix criou também agora. E Feminino na Telinha no YouTube, estamos sempre lá com vídeos legais. Essa semana foi até o Landau que gravou com a gente, a chamadinha, ficou bem legal. E é isso, né? Toda semana estamos aqui. Semana que vem, aprofundando sobre o The Voice Brasil. Não percam que Drix vai voltar para matar saudades afiadíssima, tenho certeza.
Pois é, semana que vem acho que na nossa formação original. E Carol também é nossa formação original, viu, gente? Só que tem que ter todo mundo junto, quanto mais, melhor. E é isso,
Exatamente.
tomara que Drix esteja com a gente também semana que vem. Um beijo e até lá, vou me coçar. Tchau.
Tchau, melhoras para nós todas que estamos precisando.
Pois é, beijo.
Beijo.